Vocês pediram para falar de pecado, então vamos falar de pecado.
Padre, não sei nem por onde começar.
Escuta a ciência!
Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre um fenômeno chamado pecado original antigênico e suas implicações na resposta imune contra alguns tipos de vírus. O pecado original antigênico, que não é bem o tipo de pecado que passou pela sua cabeça, é um termo utilizado desde a década de 60 para denominar um fenômeno da imunidade. Vamos conhecer que fenômeno é esse?
E aí, bora? Bora!
O pecado original antigênico é o termo usado para descrever o fenômeno pelo qual a imunidade contra patógenos, antígenos, é moldada pela primeira exposição a um patógeno ou antígeno relacionado. Para você entender melhor, vamos puxar um pouco a história do início da utilização desse termo.
Thomas Francis, em 1960, usou o termo para descrever o fenômeno observado por ele de que pessoas que tiveram gripe e influenza sazonal, ao serem acometidas novamente pela gripe, produziam anticorpos relacionados às primeiras cepas de influenza com as quais elas tiveram contato, mesmo que o vírus influenza da gripe circulante seja de outra cepa.
Escuta a ciência!
Mas qual o sentido de dar o nome de pecado original antigênico? Primeiro, é necessário entender o que é pecado original. Para isso, eu contei com a ajuda de um teólogo para definirmos o termo pecado original. Segundo Pedro Luiz Amorim Pereira, o termo pecado original na teologia é definido da seguinte forma. O pecado original é o que chamamos de primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. A humanidade é pecadora por causa desse primeiro pecado.
Será que eu pequei? Ele falou, claro que você pecou, meu filho. Claro que pecou.
Agora, a parte do antigênico, chá comigo.
Então quer dizer que essa história de tomar um chazinho pra qualquer coisa pode ser perigoso.
A população precisa saber disso.
Antígeno é um pedaço de molécula capaz de ativar nosso sistema imune. Os antígenos estão presentes em patógenos, tais como bactérias, vírus, fungos, protozoários. E muitas vezes, moléculas que não são nocivas também podem ser vistas como antígenos pelo sistema imune, tais como as moléculas de alimentos ou outros produtos associados a alergias. Esses antígenos têm capacidade de ativar linfócitos B e T e, dessa forma, desencadeiam uma resposta imune específica. Então, esse termo que estamos falando é usado para a compreensão de que, uma vez que nosso sistema imune seja marcado pelo pecado original antigênico, este pecado perdurará para as próximas respostas imunes. O que significa que uma vez que células T e B se ativem por um antígeno de um vírus Coca-Cola, nome meramente ilustrativo, tá? Se futuramente você vier a ter contato com um vírus Pepsi, que é semelhante à Coca, eu disse semelhante, você irá responder como se fosse o vírus Coca entrando novamente no seu organismo.
Eu não sei dizer. Talvez se a Pepsi é mais doce, a Coca-Cola tem mais gás. Mas na minha opinião pessoal, eu prefiro a Jack Daniels!
O que acontece é que algo em comum entre esses vírus reforça a resposta imune ao primeiro vírus que você teve contato. Quando eu digo algo em comum, estou me referindo a epítopos conservados de proteínas. Pedaços de proteínas que esses vírus possam ter em comum. Porém, é só isso que eles têm em comum, porque na verdade há uma grande diferença nos outros antígenos apresentados pelos dois tipos de vírus. É como a Coca e a Pepsi mesmo, só tem em comum a cor preta, mas são bebidas diferentes. Na prática, esse pecado original antigênico, que também pode ser chamado de immune imprinting, é definido a partir do fato de que uma exposição a cepas encontradas mais tardiamente na sua vida reforça a resposta de anticorpos a cepas do mesmo subtipo que você encontrou anteriormente na sua vida. Análises de plasmoblastos, que são células precursoras das células produtoras de anticorpos, induzidos por vacinação de influenza mostram que muitos anticorpos são oriundos de células B de memória que se ativaram previamente pela primeira cepa encontrada. O lado bom é que há uma implicação do pecado antigênico na proteção às infecções. Por exemplo, em 2009, na pandemia de H1N1, pessoas idosas que foram expostas anteriormente ao H1N1 da gripe espanhola de 1918 tiveram menor taxa de mortalidade pela nova cepa de H1N1 em relação àqueles da mesma faixa etária não expostos à gripe espanhola. No entanto, como os anticorpos direcionados para epítopos conservados se ligam fortemente à cepa que os ativou e mais fracamente à cepa variante, para cepas com um parentesco mais distante, esse fenômeno pode ser um problema. Isso porque essa resposta imune pode deixar as pessoas mais suscetíveis a cepas futuras. Este fenômeno pode explicar, por exemplo, o fato de que pessoas expostas ao H2N2 da pandemia de gripe asiática em 1957, tiveram uma mortalidade alta em 2009 na pandemia de H1N1. Há uma implicação desse fenômeno bem elucidada para vacinas contra a influenza. Cepas de vacinas de gripe sazonal podem mudar muito de um ano para o outro. E assim, por causa do pecado antigênico, podemos ter forte resposta aos antígenos da cepa vacinal e fraca resposta aos antígenos da cepa circulante. E quais as hipóteses de mecanismos que justificam esse fenômeno? A hipótese mais aceita e plausível é a de que células B naíves, que são células que não foram ativadas por antígeno, competem com células B de memória pelos epítopos do antígeno. Sendo que as células B de memória, por estarem em maior número e necessitarem de um limiar menor para ativação, poderiam ser melhor ativadas. Mas também outras hipóteses são estudadas, como a sugerida por Indefon em 2015, que propôs um modelo matemático em que as células T regulatórias, ativadas pelo antígeno original, reduzem a quantidade de antígeno carregado por células dendríticas após a exposição ao segundo antígeno. Consequentemente, isso resultaria em menos ativação pronunciada de linfócitos naíves, que são aqueles linfócitos que não foram ativados pelo antígeno. Outro estudo de modelagem demonstrou que o mascaramento de epítopo por anticorpos pré-existentes pode explicar muitas das características do pecado antigênico. Basicamente, então, os anticorpos tampariam o epítopo e isso levaria então ao pecado original antigênico. Então, basicamente, o pecado original antigênico pode ser prejudicial justamente por causa do aumento de respostas de memória a epítopos conservados, mas não protetores. E dessa forma, anticorpos para epítopos conservados entre as cepas de vírus prevalecem e a geração de novas respostas contra epítopos protetores fica comprometida. Imagina aí, você foi exposto a um vírus anteriormente e gerou imunidade de memória. Depois você tem contato com uma variante desse vírus e a resposta de memória ao vírus anterior é reforçada, mas não é ativada fortemente a resposta imune à variante do vírus. Assim, você produziria anticorpos para partes da variante que também estão presentes na cepa original, mas que não te protegem muito contra essa variante. A resposta de pecado antigênico tem sido elucidada para as respostas de anticorpos, porém ainda falta conhecer melhor sobre o impacto desse fenômeno em respostas de células T. Também falta entender melhor a extensão da ativação e da elucidação do pecado original antigênico, mediada pelos diferentes antígenos, como infecção natural, vacina inativada, vacina de DNA. Há uma preocupação que vem sendo debatida pela comunidade científica a respeito da implicação desse fenômeno na Covid-19, principalmente devido ao aparecimento de mutações significativas no vírus. Além disso, pelo fato desse fenômeno ser importante para o delineamento de vacinas, especialmente as de influenza, é importante avaliar a possibilidade de pecado original antigênico na produção das novas gerações de vacinas contra a Covid-19. Diante da queda da imunidade contra variantes do SARS-CoV-2, tem se pensado na estratégia de vacinas com epítopos dessas variantes para induzir uma resposta imune mais específica contra a variante. Já é conhecido por todo mundo que os anticorpos neutralizantes nos protegem contra a infecção por SARS-CoV-2. E quando falamos de pecado original antigênico, justamente a produção de anticorpos neutralizantes pode ficar comprometida. Imaginando uma pessoa que tenha sido infectada pela cepa original do SARS-CoV-2. Quando essa pessoa se infecta com uma variante como a Delta, segundo o fenômeno do pecado original antigênico, a resposta contra epítopos conservados poderia ser reforçada pela infecção com a variante. Assim, outros anticorpos são produzidos, mas não teríamos uma resposta forte de anticorpos neutralizantes. Pensando nas doses de reforço e novas gerações de vacinas com epítopos das variantes, a preocupação com o pecado antigênico é também grande. Isso porque, como já tivemos a imunidade de memória ativada e direcionada aos antígenos da cepa original pelas vacinas que nós tomamos, as vacinas disponíveis, se as novas vacinas tiverem antígenos das variantes circulantes, os epítopos conservados podem vir a ativar o mecanismo de pecado original antigênico. Mas isso ainda está no campo das hipóteses, e estudos devem ser conduzidos para avaliar se esse mecanismo de fato está associado à resposta imune contra o SARS-CoV-2. Até porque o que temos de evidências mostram que pessoas expostas anteriormente a outros tipos de coronavírus podem ter uma imunidade cruzada, que elimina mais rapidamente o SARS-CoV-2. A estratégia que tem sido proposta para que o pecado antigênico seja driblado é a imunização com conteúdo mínimo de antígeno, necessário para induzir anticorpos neutralizantes eficazes, em vez de uma proteína inteira, que pode conter epítopos distrativos adicionais que potencialmente podem desviar a resposta imune. A ideia seria, então, delinear vacinas que usem um pedaço da proteína spike da variante, especificamente o RBD, que é aquela região que se liga aos nossos receptores. Usaria-se, então, esse pedaço da proteína em vez de usar a proteína inteira. Além disso, a multimerização do antígeno poderia melhorar a imunogenicidade. A multimerização seria basicamente unir várias moléculas do antígeno, formando uma estrutura só, a fim de amplificar a ativação do sistema imune. Apesar da conotação persistente de pecado como um atributo negativo, está claro que as respostas desse tipo não são necessariamente boas nem más.
Nem bom nem mal, apenas eu.
Por isso, continue confiando nas vacinas e continue confiando na ciência.
Escuta a ciência!
Tchau, tchau e até o próximo episódio.